sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar um pouquinho agora para o mercado de café. A gente vem acompanhando desde o ano passado as condições da seca, as expectativas de quebra para a produção desse ano de 2021 para o Brasil. Conforme a gente já vinha indicando lá em dezembro, a partir então agora de fevereiro, finalzinho de janeiro, os números oficiais do governo, tanto da Conab quanto do Conselho Nacional do Café, eles começam a chegar. Então, hoje a gente conversa com o Silas Brasileiro, que ele é presidente do Conselho Nacional de Café, do CNC. Silas, seja muito bem-vindo a Notícias Agrícolas mais uma vez.
Muito obrigado, Virginia. Obrigado pela oportunidade de falarmos sobre essa cultura tão importante que é o café do Brasil.
Silas, no final do ano passado nós conversamos e o senhor tinha dito que precisava esperar passar janeiro, chegar a fevereiro, para a gente ter uma noção maior do que deve acontecer nesse ano com a produção do Brasil. Bom, alguns dias, algumas semanas, na verdade, a Conab ela divulgou o primeiro número, a primeira expectativa de safra para o café, com redução, com foco principalmente na cultura do Arábica, que a gente sabe que deve ter uma redução aí mais expressiva por conta do ciclo baixo e também dos problemas climáticos que a gente enfrentou no ano passado. E eu gostaria de saber do senhor se o Conselho Nacional do Café já chegou no primeiro número, quanto que deve ser essa quebra para o Brasil, como que deve se desenvolver essa safra daqui para frente.
Bom, nós sentimos que com as chuvas que começaram a chegar, então, já novembro, dezembro e janeiro, houve um crescimento muito grande com relação às árvores, com relação aos pés de café. Isso foi realmente muito importante. Mas o mais importante foi o enchimento dos frutos. Nós pensávamos que se não tivesse chuvas regulares, então nós não teríamos realmente frutos que teriam enchimento normal. Nós falamos frutos que ficariam xoxos ou frutos que produzem menos. Por isso não tínhamos como antecipar realmente qual seria essa quebra que nós teríamos agora nessa safra 2021. Mas ficamos tranquilos quando nós vimos que houve uma normalidade com relação ao período chuvoso, né? E isso, então, não ocorreu. E, consequentemente, ouvindo produtores, visitando lavouras, nós temos números os mais díspares possíveis, né? Cada um com um número diferente. Mas sabemos também que existe muito interesse nisso aí. Às vezes, alguns colocam uma quebra muito elevada, tentando com isso mostrar que teremos pouco café para oferta e, consequentemente, preços mais elevados. Outros são mais conservadores, colocam, então, volumes de quebra menor e, assim, há, sem dúvida, uma desinformação com relação à estimativa de quebra para essa safra que vamos começar a colher agora, a partir de março, já, nas áreas de Conilon, nas áreas do Canéfalo, né? No entanto, nas visitas feitas e nos contatos mantidos, nós estamos pensando realmente e avaliando que a quebra vai situar em torno de 30%. Isso um pouco mais, um pouco menos, mas são números que nós temos apurados e creio que nós devemos trabalhar exatamente em cima desses números que equivalem praticamente àquilo que também a Conab já publicou. Ela publicou naturalmente uma quebra maior com relação à Arábica, que sentiu mais, mas publicou também uma elevação da colheita do Conilon. Então, há quase que uma compensação. Então, nós achamos que sim, haverá uma quebra em função da safra 2020, que foram 63 milhões de sacas, mas esse ano nós estamos acreditando que a safra deve ter uma redução de 30%, sim. Devemos trabalhar ainda em cima desses números, que são os mais próximos da realidade.
Sila, só para ficar bem claro para quem está nos assistindo, esse número de 30%, ele é considerando a produção do Arábica e do Conilon, certo?
Exatamente, são os números, porque nós teremos uma safra maior do Conilon, sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo foi beneficiado com chuvas normais, né? Mas a região do Arábica foi mais afetada. E, consequentemente, o somatório dos dois é que vai dar exatamente essa quebra de 30%.
Silas, esses números, eles me chamam bastante atenção, porque ao longo do ano passado, antes mesmo da gente ter a confirmação dessa safra recorde com 63 milhões de saca, muitos analistas falavam que era uma safra muito grande, mas que é um cenário muito apertado ainda entre consumo e produção, porque o Brasil quase não tem estoque remanescente. Com essa quebra de 30%, mesmo considerando essa elevação para a produção do Conilon, a pergunta é essa, a gente tem condição de suprir a necessidade do mercado?
Sem dúvida, nós temos essa garantia. Nós tivemos aí o número de passagem, né, de estoque, em março do ano passado, em torno de 13, 14 milhões de sacas foi estoque de passagem. Nós sabemos que tem um estoque no Brasil, em mãos de pessoas que comercializam a cada 2 a cada 3 anos e mantém um estoque privado em torno de 5 milhões de sacas. Então, mesmo colhendo uma safra menor, a garantia do abastecimento é normal. Nós vamos passar naturalmente agora em março de 2021 com um estoque baixo, essa é uma realidade, mas com café suficiente para abastecer tanto o nosso mercado interno quanto a exportação. Não há nenhuma dificuldade e ainda destacando que o café terá qualidade. Isso também é muito importante nós destacarmos. Então teremos número suficiente e café de qualidade para abastecer o mercado interno e as nossas exportações.
Tá, então, mesmo com essa quebra que a gente tem estimado de 30%, os estoques da rede privada é que devem ajudar o Brasil a abastecer tanto o consumo interno quanto o consumo externo, é isso? A gente não corre o risco de passar um aperto muito grande a ponto de ter que, por exemplo, importar café, Silas?
Não, de forma nenhuma. Nós vamos exportar normalmente, vamos abastecer o mercado nosso interno também sem nenhuma dificuldade, vamos cumprir todos os contratos. Inclusive, Virginia, é bom destacar que tem o produtor, normalmente, ele vende o mercado futuro, mercado a termo. E as cooperativas têm muito cuidado em vender esse mercado a termo, mercado futuro, abalizando efetivamente o que o produtor vai colher. E sempre comercializa entre 30% a 40% no máximo. Nunca passa disso. Então, mesmo com uma quebra de 30% e tendo comercializado aí 30%, 40%, então há condição de atendimento do mercado, sim, e há condição, inclusive, do produtor entregar o seu café para a sua cooperativa. Então, isso é uma coisa que nós acompanhamos muito de perto, levamos com muita seriedade essa questão dos números e não gostamos de manipulação de forma nenhuma. Eu acho que para dar credibilidade àquilo que a Conab faz e aquilo que a representação de café do Brasil também trabalha, nós temos que passar os números mais exatos possíveis para o mercado e assim nós vamos ter confiabilidade e não dúvida, como tivemos aí em épocas passadas, que traziam para nós realmente muitas dificuldades por falta exatamente de credibilidade dos números ofertados pelo Brasil. Hoje isso está mudando completamente.
Perfeito. E Silas, falando um pouquinho ainda das condições climáticas, sei que o senhor acompanha de perto também o que vem acontecendo nas lavouras. Choveu de forma bastante regular, até um pouco acima da média em algumas regiões em janeiro, mas há 2 semanas a gente vem observando que a chuva ela cessou e as temperaturas voltaram a ficar elevadas. Esse cenário, nesse momento, preocupa de alguma maneira tanto para a produção desse ano quanto para a produção de 2022 ou a gente ainda tem um cenário confortável?
O cenário é totalmente confortável. Esse veranico de janeiro, ele é observado todos os anos. É que às vezes nossa memória é um pouco curta, mas todos os anos nós temos o veranico de janeiro, que é normal. São condições climáticas diversas, o clima fica mais quente, naturalmente, mas não vai afetar de forma nenhuma nem esse ano, e muito porque os frutos podem dizer que estão já todos completos, cheios. E para a safra de 2022, nós já temos também uma segurança muito grande. Essa condição climática diversa de 20 não vai afetar a safra 2022. Então, nós estamos muito tranquilos com relação a isso. O crescimento do pé de café, da árvore em si, o crescimento dos internoides, que é onde se formam efetivamente as rosetas que produzem o café, foram normais. Então, a safra 22 será uma safra normal, nós não teremos nenhuma dificuldade, a menos que venha outra condição desfavorável. Mas dentro do que nós temos desenhado, nós vamos ter agora, sim, essa safra menor, onde, efetivamente, nós temos que, de uma forma muito ordenada, colocar o café no mercado, não chegar ofertando café de uma vez só. Aquilo que colhemos ao longo de 3, 4 meses, colocar no mercado ao longo de 12 meses, mas a safra 22 será uma safra normal. Até agora, nenhuma alteração vai acontecer com relação à nossa produção de café no ano de 2022.
falando um pouquinho em mercado, Silas, a gente tem acompanhado que o produtor ele está mais cauteloso, tem feito as entregas, cumprindo com os seus compromissos, e os preços, apesar da gente ter alguns picos, tanto de alta quanto de baixa, de modo geral, eles acabam ficando aí, têm ficado estáveis. O senhor sabe me dizer, tem como me dizer qual é a tendência do mercado daqui para frente?
Bom, a tendência de mercado, eu acho que vai depender muito da condição de nós termos o controle sobre a nossa oferta de café, sem dúvida nenhuma. Se nós tivermos esse controle, nós temos recurso financeiro para isso, às vezes é preferível financiar o seu café, colocar depositado em uma cooperativa. Os juros são os mais baixos da história do Funcafé, então não vai onerar o produtor e ir aproveitar os momentos realmente dos picos de mercado. Nós temos vários momentos extraordinários para vender nosso café. Aproveitar esse momento e efetuar, inclusive, parcialmente a sua venda. Eu acho que muitas vezes um erro que nós, como produtores, cometemos é quando nós vendemos todo o nosso estoque ao mesmo tempo, a menos que tenha um pico realmente muito elevado. Mas quando você coloca de maneira parcial, você faz uma média de preços realmente muito bons. E nós tivemos agora, no ano 2020, nessa safra, os 10 últimos anos, o melhor ano para todos nós, produtores, para a indústria de uma maneira geral, foi exatamente esse ano 2020. Então, eu acho que o ordenamento da oferta é que faz realmente o diferencial com relação aos preços que nós vamos receber como a entrega do nosso café nessa safra 2021.
E, Silas, nós conversamos bastante também o ano passado sobre a questão do consumo da bebida, porque a gente teve um ano atípico, mas agora a vacinação ela acontece em importantes polos consumidores do café brasileiro, inclusive aqui no Brasil a gente está caminhando para essa vacinação. Isso traz um cenário confortável para o setor, levando em consideração que apesar das quarentenas, lockdowns, o consumo de café ele não foi afetado de maneira agressiva?
Não, não foi. Realmente nós tivemos quase um consumo normal, sem problema nenhum, e acho que vai continuar da mesma forma. A volta das cafeterias em condições normais não vai afetar de forma nenhuma a questão do consumo do café. E acho que também o hábito de coar o seu café na sua residência, nos lares, faz uma diferença grande. Houve realmente uma mudança das cafeterias para os lares, e isso eu acho que vai continuar. Aquele que toma o café pelo prazer de tomar uma boa taça de café, ele vai à cafeteria e vai continuar fazendo o cafezinho também na sua casa. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade com relação ao consumo do café. Vai manter a normalidade, sem dúvida nenhuma.
E, Silas, para a gente finalizar, a gente tem alguns analistas de mercado que sugerem que no segundo semestre, com a baixa do Brasil, esses preços possam subir ainda mais lá na Bolsa de Nova York. Levando em consideração isso, o consumo de café ele pode ser limitado pelas altas dos preços ou o senhor acha que a gente vai continuar com esse cenário que o senhor acabou de trazer para a gente?
Não, eu acho que o cenário é normal. Não vejo a condição de uma alta tão expressiva. Eu vejo, sim, uma manutenção de preço e, naturalmente, com algum acréscimo, dependendo daquilo que nós vamos colher, mas eu não vejo, sim, que vai ter realmente uma elevação tão grande que venha afetar o consumo e tirar a condição do consumidor realmente adquirir o seu café costumeiro. Portanto, eu creio que será um mercado normal, ligeiramente com alta, naturalmente, dependendo exatamente dessa forma que nós vamos trabalhar com relação à oferta, mas eu acho que eu volto novamente a afirmar, nós devemos vender de maneira parcial o nosso café, que será colhido agora em 21, para que possamos ter uma média boa com relação ao rendimento na qualidade de produtor de café.
Silas, muito obrigada pela participação do senhor de novo aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto agora. Se o senhor quiser deixar uma mensagem para o cafeicultor, fique à vontade.
Agradeço, Virginia, sem dúvida nenhuma. Eu sempre coloco que o nosso partido é o café e procuramos passar as orientações necessárias do mercado a nível mundial. Criamos aqui dentro do CNC um projeto muito interessante, foi criado pela nossa assessora técnica, Silvia Pizol, onde nós colocamos no radar do café que é uma análise que nós fazemos mensalmente daquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo como um todo. Eu aconselho os nossos produtores para que leiam efetivamente aquilo que nós publicamos semanalmente e que acompanhem realmente bem de perto toda essa evolução para aproveitar os bons momentos de preços que nós teremos, sem dúvida, quando começarmos efetivamente a nossa colheita agora, 2021. Isso fará uma grande diferença aproveitar os momentos de pico do mercado e, consequentemente, fazer essa venda parcial, não tendo concentração de oferta, pegando recursos, inclusive, do Funcafé para pagar a mão de obra semanal. Isso é muito importante e, com isso, não fica forçado a vender o café pela necessidade, mas vender o café sim quando tiver realmente com preços que sejam remuneradores para o produtor. Então, muita cautela, muita calma e observar bem as notícias que estão acontecendo, acompanhando sem dúvida aquilo que o CNC produz, que nós às vezes pode até não agradar, mas nós fazemos questão de mostrar uma realidade e essa realidade ela pode ser basilar para os nossos produtores definirem quando é conveniente colocar o seu café no mercado.
Silas, muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, Gini. Um grande abraço. Foi um prazer falar com você.
Portanto, essa foi a nossa parada em Brasília para falar com o Silas Brasileiro, que é presidente do Conselho Nacional do Café. Esse foi o primeiro número que o CNC trouxe para a gente de estimativa de quebra para a produção de 2021 do Brasil. Então, o Silas trouxe que a safra do Brasil deve ter uma quebra de 30%, considerando a produção do café arábica e também do Conilon. Levando em consideração que o arábica deve ter uma baixa mais expressiva por conta das condições climáticas em Minas Gerais, alta Mogiana no ano passado, enquanto o Conilon, tanto no Espírito Santo como na Bahia, deve ter um incremento na produção porque as condições climáticas foram bastante positivas nas duas regiões. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta com o fechamento da soja.